sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África do dia 25 de março. Hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu encoberto, 20 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de uma emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos aos títulos das principais notícias internacionais. O presidente americano Joe Biden dá hoje a sua primeira conferência de imprensa. Estados Unidos impõem mais sanções ao Myanmar, onde mais 5 manifestantes foram mortos. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. O destacado dirigente tradicional da Luna Norte foi hoje preso. Igreja apela à ajuda para lidar com a fome na Huila. Fique connosco para ouvir estas e mais outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realiza hoje a sua primeira conferência de imprensa desde que assumiu a presidência em janeiro. Em 4 décadas, Biden é o presidente que mais tempo demorou a realizar uma conferência de imprensa, embora tenha anteriormente respondido a perguntas em situações informais e em entrevistas. Biden deveria hoje falar sobre a crise da chegada de imigrantes ilegais à fronteira com o México, ainda relações internacionais como a Rússia e a China e várias questões de política interna americana. A chanceler alemã Angela Merkel defendeu hoje a decisão da União Europeia de limitar as exportações de vacina contra o coronavírus, afirmando que o Bloco Europeu deve garantir ter quantidades suficientes para a sua própria população. Falando ao Parlamento Alemão, Merkel disse que nem a Grã-Bretanha nem os Estados Unidos estão a exportar vacinas, pelo que a União Europeia está totalmente dependente da sua própria produção. A decisão da União Europeia parece ser dirigida particularmente à Grã-Bretanha, que recebeu 10 milhões de doses da Europa, mas não fez qualquer exportação. Após 2 dias de conversações em Bruxelas, o secretário de Estado americano Anthony Blinken reafirmou o empenho dos Estados Unidos para com a NATO. Numa referência ao anterior presidente Donald Trump, Blinken disse que nos últimos anos a confiança mútua entre os países da NATO e os Estados Unidos tinha sido abalada e acrescentou que quando os países da NATO comparticipam de modo justo nos encargos da organização, então têm direito a participar nas decisões. Blinken mencionou as ameaças a que os países ocidentais fazem face, em particular da Rússia e da China. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha impuseram hoje sanções a companhias controladas pelos militares do Myanmar, que acusaram de crimes e violência contra o povo do país. Hoje, pelo menos 5 pessoas foram mortas em novas manifestações contra o golpe de Estado do 1 de fevereiro, manifestações essas realizadas em diversas cidades do país. Pelo menos 288 pessoas já foram mortas em manifestações desde o golpe de Estado. Pelo 2º dia consecutivo, o canal do Suez, por onde passam 12% do comércio mundial, continuava hoje bloqueado por um cargueiro japonês de 400 metros de comprimento que ali encalhou ontem. Dezenas de navios estão agora envolvidos no engarrafamento dos 2 lados do canal e há notícias de que as manobras para o desencalhar do cargueiro poderão levar semanas. O bloqueio do canal deverá causar problemas ao comércio entre a Ásia, Europa e Américas. O número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos atingiu na semana passada o seu nível mais baixo no último ano, indicando uma melhoria das perspectivas económicas do país. Os números indicam, no entanto, que cerca de 19 milhões de americanos estão ainda a receber esse subsídio na sequência da pandemia do coronavírus, que paralisou a economia em muitas cidades. O Brasil superou as 300 mil mortes confirmadas de Covid-19 na quarta-feira, tornando-se assim o 2º país a fazê-lo, entre um aumento nas infecções que viu o país sul-americano relatar um número recorde de mortes nos últimos dias. Os Estados Unidos alcançaram um marco sombrio de 300 mil mortes a 14 de dezembro, mas têm uma população maior do que o do Brasil. Apenas nos últimos 75 dias o Brasil registrou 100 mil mortes confirmadas por coronavírus, um aumento entre os especialistas de saúde devido à falta de coordenação política no combate ao vírus, Novas variantes que se espalham mais facilmente e um desrespeito aos protocolos de saúde. O presidente Jair Bolsonaro minimizou consistentemente a gravidade da pandemia, insistindo que a economia deve ser mantida em bom funcionamento para evitar dificuldades piores e criticou as medidas de saúde impostas pelos líderes locais.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar na Lunda Norte, onde uma conhecida autoridade tradicional, o Muanangana Kapenda Kamulenga, foi hoje preso. Poucas horas antes da sua detenção, Muakapenda Kamulenga tinha dito à Voz da América que antes dos acontecimentos de 30 de janeiro, em que várias pessoas foram mortas, as autoridades tinham invadido a sua residência, roubado o seu dinheiro e destruído os seus haveres. Armando Chicoca.
O secretário-geral do Movimento Protetorado Lunda Choco, Fiel Buaco.
Nós aqui nas Lundas, a onda de violência continua. Na manhã de hoje, uma entidade do tradicional do reino Lunda Chokwe, Muanangana Kamulenga, foi prendido, algemado e levado sem qualquer mandado de captura, exarado pela PGR. Por que que essa pessoa foi levada desta forma? Não foi encontrado esse grande delito. Saía de outra casa para outra, em frente da esquadra policial, por onde foi interpelado e algemado e levado.
Aquele dirigente do movimento protetorado que reclama a autonomia das Lundas deixou o seguinte apelo.
Do trabalho que o Folo fez de pacificar o problema que ocorreu aqui dia 30, mas também o próprio ministro do território saía dizendo que o problema passou, o que falta é só sementar o clima de paz e encontrarmos a solução para que essa situação não torne a voltar. Prender uma entidade como essa de forma vergonhosa, deixo apelo à sociedade civil, à comunidade internacional, instituição eclesiástica, que nos ajudem para que aconselhe o governo angolano. Não podem nos tratar desta forma como se fossem animais, mas sim, embora que estamos sendo domesticados como o governo do Ebola quer, mas fomos criados pelo Deus.
24 horas antes da sua detenção, Muakapenda Kamulenga, um dos membros influentes do rei Bichoco, Machisengo Atembo, com a capital Mwitengo, concedeu uma longa entrevista à Voz da América, onde revela que um dia antes da manifestação do dia 30 de janeiro, foi atingido com uma bala de AKM e todos os seus haveres da casa principal foram destruídos.
Marcha foi dia 30, dia 29 eu tenho que ser agredido, que atingir bala, entra na minha casa, no meu casaco, rompa o meu dinheiro que era aí, $3.800 no meu casaco. Na minha pasta, tiram 800 mil kwanza e queimam toda a roupa do meu desejo de ser um Muanangana. Festa para eles.
E quem são as pessoas?
Eles ali não me apareceram de ser de si, que todos foram nem fardado de civil, armado, pistolado.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na Lunda Norte, entretanto, residentes dizem que declarações feitas recentemente pelo governador de que há obras de infraestrutura em curso e também sobre a elevação da vila à comuna para que a população tenha uma autoridade civil não correspondem para já à realidade. Manuel José.
Moradores de Cafunfo, na Lunda Norte, que pediram para não serem identificados, disseram à Voz da América que só vivem de promessas nunca cumpridas. Recentemente, eles dizem ter visto o governador Ernesto Mangala referindo-se a obras em Cafunfo que iam a bom ritmo. Tudo não passa de mentira.
A escola, a formação de enfermagem de Cafunfo, já tinha paredes altas. Só que nós que estamos aqui no terreno, não existe. Só tinha-se feito o alcance e aquilo parou. Senhor governador, hora da manhã, disse que a estrada já tinha sido limite. Aquilo é uma pura mentira. Nós aqui só vivemos de mentira. Senhor governador, só aparece aqui para nos prometer, porque isso vai arrancar, nunca arranca, nunca beneficiamos ainda nada. Mesmo esse trabalho do time, os outros municípios estão a construir, mas aqui no Congo não existe nada.
Os moradores pedem que a situação administrativa de Cafunfo seja definida.
Agora aqui não é Sanzala, tem comuna, tem município, tem o quê? A população, quando tem alguma preocupação, não tem onde recorrer.
A situação das pessoas que vivem na localidade, dizem eles, piora a cada dia que passa.
Não estamos ligas, tropa até agora continua nas ruas, armado, com senha, continuam a dar corrida nos motoqueiros à noite, 18 horas, 20 horas. Nós não podemos andar fora da tua casa para comprar vela, não pode ir nem pilha. Nós não temos luz, não temos água, não temos estrada. No Hospital Central do Cafuvo não tem medicamento. A cama tem que ter 5, 6 crianças, 2 anos, 3 anos, só numa cama.
Nós tentamos contactar o governador da Luna Norte, mas não fomos bem sucedidos. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O julgamento do antigo diretor do Gracima, Manuel Rabelais, e o seu assessor Hilário Alemão, chegou hoje ao fim, mas não se sabe quando é que será dada uma sentença. A alegada complexidade do processo crime foi evocada como razão porque o Tribunal Supremo não marcou uma data exata para a leitura da sentença. Venâncio Rodrigues.
Na sessão desta quinta-feira, a Câmara Criminal do Tribunal Supremo, na pessoa do juiz Daniel Modesto, fez a leitura dos quesitos sobre tudo o que foi ou não provado durante a fase da produção da prova. O porta-voz do Tribunal, Pedro Chilio Cuesso, disse que as respostas às perguntas, tanto do Tribunal como do Ministério Público e da Defesa dos Réus, serão dadas no mesmo dia da leitura do acórdão deste processo. João Gurgelo, advogado de Manuel Rabelais, voltou a questionar o alegado desvio de mais de 117 milhões de dólares por parte do seu constituinte, mas remeteu para o juiz a decisão.
Estar a dizer que o Estado ficou lesado em 98 milhões de euros, isso não colhe. O negócio de compra e venda de divisas era lícito porque era feito mediante os parâmetros definidos pelo Banco Nacional de Angola. Vamos deixar que a decisão seja tomada.
Manuel Rabelais e Hilário Alemão estão a ser julgados pelo Tribunal Supremo sob acusação de peculato sob forma continuada e de branqueamento de capitais na gestão do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração Gracima. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na Uila, a Igreja Católica pediu a intervenção urgente das autoridades para acudir aos gritos de fome que surgem de várias comunidades. A Igreja diz que um número cada vez maior de pessoas vai-lhe bater à porta à procura de ajuda. O problema está a ser agravado com a seca. Teodoro Albano.
No município dos Gambos, por exemplo, mais de uma dezena de pessoas recorrem diariamente à paróquia local em busca de apoio alimentar, um quadro descrito como preocupante pelo vigário José Cordeiro.
A gente vê as pessoas saírem das suas comunidades, a virem lá do interior, a procurarem o mínimo para sobreviverem. E então nós como igreja, nosso papel estamos aí a apelar à administração, que a situação é preocupante, tem de fazer alguma coisa. Nós também como igreja estamos a fazer alguma coisa, que não é uma situação confortável não, é uma situação muito delicada. Só mesmo com a ajuda das autoridades, né, da administração local e do governo provincial, ou mesmo do governo central, que vamos minimizar o problema.
Os relatos de fome e miséria em muitas famílias do interior da província surgem quando na Uila 50 mil chefes de agregados familiares estão cadastrados numa primeira fase nos municípios de Cacule e Quilenges, no âmbito do programa de transferências monetárias Coenda, que visa atenuar os efeitos da pobreza. O diretor do Fundo de Apoio Social na Uila, Frederico Sanambuto, que coordena o programa da região, já fala do seu impacto nas comunidades.
O primeiro impacto é ver as pessoas satisfeitas pelo facto de aderirem a um programa para poderem mitigar a situação de vulnerabilidade a que se encontram.
Os municípios dos Gambos e Umpata serão os próximos a beneficiar do Coenda. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O general na reserva assegurou que, por aquilo que falou com o presidente da República, boas novas se avizinham sobre a questão de Cabinda. O militar garante que, contrariamente ao que se diz, João Lourenço tem todo o interesse em que se resolva de vez o problema do enclave.
Eu estive a ver com o presidente da República, percebeu? Nós conversamos. Não vi nele desinteresse em resolver o problema do Cabinda. É uma pessoa preocupada no sentido de que seja encontrada uma solução.
É questionado sobre o que falou com o presidente da República. Sumo reservou-se. Mas deixou claro que desta vez vem aí uma solução para Cabinda.
Eu não posso revelar pormenores do encontro daquele nível aqui na conferência de imprensa. Em sede própria, eu posso dizer, mas aqui, desculpe, não posso revelar. Agora, devo assegurar que foi uma audiência riquíssima. Vamos esperar, nos próximos tempos, algumas mudanças possíveis. O que vi eu na pessoa, presidente João Lourenço.
Perguntado sobre o que ele pensa ser a melhor via para se chegar à resolução do problema de Cabinda, o general, na forma, respondeu.
A maioria dos cabindenses são mesmo pela independência de Cabinda de Angola. A maioria dos cabindenses defende mesmo a necessidade de haver a independência de Cabinda de Angola. A parte restante, uma é pela autonomia e outra é para ficar como estamos. Eu defendo que nesse diálogo inclusivo todos os cenários estejam na mesa.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
De acordo com testemunhas, antigos moradores das Salinas agrediram a bufetadas dois cidadãos que diziam, ainda no debate, várias vezes interrompido por força do ruído, possuir terrenos no bairro demolido há já 10 meses. Os supostos agressores acompanhavam tais declarações, assim como a confirmação da administração municipal nas imediações da emissora católica, de onde saiu escoltado pela polícia pouco antes da chegada da Voz da América. Um dos intervenientes, o porta-voz dos ex-moradores das Salinas, João Valeriano, que esteve em estúdio, confirmou os incidentes, mas preferiu reafirmar que os terrenos propostos pelas autoridades, ao lado do magistério, pertencem a ex-militares.
Acabou em briga porque não chegamos a nenhum entendimento. O senhor marido veio aqui e alugou alguns senhores que vieram se fazer passar como os ex-moradores do bairro das Salinas, atendendo aqueles terrenos que eles estão a querer usurpar os ex-militares para ver se fazem entregue aos ex-moradores das Salinas. E essas mentiras que fez com que os casos terminassem assim em briga.
E onde é que está o seu marido?
Seu marido foi feito transbordo pela polícia, porque as verdadeiras salineiras estão aqui a pedir a justiça.
É uma movimentação da polícia. A intenção é chegar ao Palácio do Governador?
Com certeza, essa é a nossa intenção, para manifestarmos aquele descontentamento que nós estamos a sentir. Doa quem doer, venha o que vier, nós vamos voltar no nosso bairro das Salinas.
No decorrer do alvoroço, dois cidadãos, António e Chivinda, exibindo documentos, apareceram como proprietários de parcelas no espaço que a administração municipal está a preparar.
Quase 2016.
Está construindo?
Não, ainda não, porque estamos à espera da ordem para construir. Aquele povo que estava na Salinas, eles tiraram dali para expor lá, naquele sítio onde tem já pessoa. Nós também ficamos admirados.
Eu provei mesmo que ontem estavam a entregar as cópias, porque se naquele lugar já tem os donos.
O diretor da área do território e infraestruturas da administração de Benguela, José de Souza Marito, não se encontrava no local, como vimos, mas no debate deixou a garantia de que o espaço em causa, já com água e eletricidade, não representa foco de conflitos.
É uma ocupação primária de intenção deles.
Deles, ex-militares.
Sem qualquer documento de posse do que lhe dá.
Pois, não vai haver conflitos de titularidade, que fomos todos aqui a reclamar assim. Senhora,
não existe nenhum.
Ele vai construir, depois aparece outro dono.
Não existe.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Está sintonizado com a Voz da América, que transmitirão da curta onda média, também em frequência modulada. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã é dia do Saúde em Foco. Esta semana, com a doutora Nádia Camata, vamos falar de erros médicos. Já alguma vez recebeu um diagnóstico errado? Em que circunstância? Diga-nos quais foram as consequências. pode mandar o seu nome, número de telefone e província para dois números da Voz da América em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911 e depois nós, durante o programa, vamos contactá-lo. Portanto, envie o seu nome e número para esses dois números da Voz da América. Falta de serviços básicos de saúde através de Angola não é segredo ou novidade para ninguém. Mas há situações mais desesperadas do que outras. E um exemplo disso é-nos agora dado pelo nosso correspondente, Fernando Caetano.
Falta dos serviços médicos na localidade das Mobelas, comuna das Mabubas, município do Dande, no Bengo, obriga doentes a serem transportados em tipoias e recorrerem aos hospitais da comuna da Funda, em Cacoaco, província de Luanda, e muitas vezes os pacientes morrem pelo caminho. Coordenador do primeiro bairro daquela localidade, Mateus Satengo.
Estamos mal, não é falar mentira, isso é verdade. Então agora já está desaturado, já não tem mais medo de falar. Sofrimento quanto é demais, já não há medo.
O desabafo de Mateus Satengo é sustentado por ter presenciado a morte de um dos moradores que a população tentou salvar, levando-o numa tipoia até a comuna da Funda, em Cacoaco.
Tem que haver a junta, ou é do governo. O que nós queremos aqui, pelo menos uma barraca de saúde, com o primeiro fim, é percorrer a pé, até na Quilunda, porque aqui não temos transporte. Até que meu colega, o cunhado dele morreu no caminho, ajuda das pessoas, que ele ajudou na tipóia, mas não conseguiu chegar no destino.
Por sua vez, a presidenta da Comissão de Moradores das Mobelas, Maria Emília.
Este povo precisa mesmo de atenção. Precisa de alguém que acuda com o problema deles de saúde. Porque aqui nós aqui temos muitos problemas de saúde.
Voz da América. Fernando Caetano no Sombra.
Página desportiva. Vamos começar com o futebol africano. Jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, o CANA. Angola, Palancas Negras, estão neste momento em ação contra a Gâmbia, num jogo do grupo D, em que Angola está em último lugar com um ponto. Gâmbia está no topo com 7, os mesmos que o Gabão, que neste momento também está a jogar com a República Democrática do Congo, que tem 6 pontos. Hoje, o grande jogo do dia é aquele entre a África do Sul e o Ghana, jogo do grupo C, onde ambos têm 9 pontos, os mesmos que o Sudão, que já jogou ontem, bateu São Tomé e Príncipe, que está em último, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Ontem, Moçambique, Mambas, sem veneno, também perderam com o Ruanda 1-0. Jogo do grupo F, em que com esta vitória o Ruanda subiu ao segundo lugar com 5 pontos. Moçambique tem 4, os mesmos que Cabo Verde, que amanhã joga com os Camarões. Os líderes do grupo já apurados com 10 pontos. Luta pelo segundo lugar, portanto, continua em aberto. Amanhã joga também a Guiné-Bissau. Jogo do grupo I. Joga com o Eswatini. Guiné-Bissau ainda em perseguição do segundo lugar. Tem 3 pontos em terceiro. O Congo tem 7 em segundo. E defronta ao Senegal com 12 pontos. Portanto, já qualificado. Ontem a Guiné-Conakry qualificou-se ao bater os Camarões por 1-0, jogo do grupo A. Os Camarões, apesar de terem perdido, também já tinham garantido a qualificação. Na Europa, hoje, prosseguem jogos de qualificação para o Mundial. A Alemanha está em ação contra a Islândia. Espanha defronta a Grécia. Itália, a Irlanda do Norte e Inglaterra têm a oportunidade de dar cabazada. Tem pela frente San Marino. Ontem, a salientar a vitória da Turquia sobre a Holanda, 4-2, com 3 golos, é verdade, 3 golos de penalti. A Bélgica, que é atualmente das seleções mais fortes, bateu o país de Gales por 3-1, enquanto a França, atual campeão do mundo, empatou em casa com a Ucrânia a 1 golo. Antoine Griezmann marcou pela França com um golaço. É de ver. Portugal bateu o Azerbaijão 1-0, mas foi preciso um autogolo dos azeris. Portugal dominou, mas meter a batata na campoeira é que não conseguiu. Fernando Santos é o treinador de Portugal.
Obviamente que não contava e esperava ganhar com outra naturalidade.
mas agora há que tirar as conclusões também, o que fizemos bem, o que não teríamos feito tão bem, e pensar agora no jogo da Sérvia.
Fernando Santos, treinador de Portugal, o jogo com a Sérvia é já no sábado. Basquetebol americano, ontem Los Angeles Clippers deram que basada, bateram o Santo Antônio 134-101. Clippers estão em terceiro lugar na Conferência Oeste, Santo Antônio em oitavo. Em segundo lugar nessa conferência, a Conferência Oeste, está o Phoenix Suns, que ontem contudo perdeu com o Orlando Magic pela margem mínima 112-111. Em primeiro lugar na Conferência Oeste está o Utah Jazz, soma e segue. Ontem deu sova, surra, cabazada ao segundo classificado da Conferência Leste, o Brooklyn Nets, 118-88. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, ontem suou para bater o Boston, 121-119. Boston está em oitavo lugar. Logo acima, em sétimo lugar, nessa conferência, a Conferência Leste, está o Atlanta Hawks, onde, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando. Ontem o Atlanta perdeu com o Sacramento Kings 110-108 e Bruno Fernando nem calçar, nem no banco esteve. Todos os dias na nossa página no Facebook temos um tema e perguntas para os ouvintes debaterem. Hoje falamos da situação na província moçambicana de Cabo Delgado, onde rebeldes islâmicos continuam a atacar agora. Atacaram a cidade de Palma. Como pensa que o governo moçambicano devia responder a esta questão? Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, entre no debate. Orlando Matabella disse já que tudo isto é resultado da má governação. O que é que pensa? Vá lá e entre no debate. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de várias partes do mundo e de outros países africanos de língua oficial portuguesa. Continuo com a Voz da América.
Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, votos de ótima escuta. Em destaque nas notícias, Joe Biden realiza hoje a sua primeira conferência de imprensa. Chanceler alemã defende a decisão europeia de suspender exportações de vacinas contra a Covid-19. Estados Unidos e Grã-Bretanha impõem sanções a Myanmar, onde mais 5 manifestantes foram mortos. Transmitimos em onda média para Angola, em São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com. Siga a Voz da América no Facebook, no Twitter e no Instagram, mas também no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se conosco através do nosso WhatsApp, que é o mais 1-908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, em nome da Voz da América, votos de uma ótima escuta. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realiza hoje a sua primeira conferência de imprensa desde que assumiu a presidência em janeiro. Em 4 décadas, Biden é o presidente que mais tempo demorou a realizar uma conferência de imprensa, embora tenha anteriormente respondido a perguntas em situações informais e em entrevistas. Biden deveria hoje falar sobre a crise de chegada de imigrantes ilegais à fronteira com o México, ainda relações internacionais como a Rússia e a China e várias questões de política interna americana. Após 2 dias de conversações em Bruxelas, o secretário de Estado americano Anthony Blinken reafirmou o empenho dos Estados Unidos para com a NATO. Numa referência ao anterior presidente, Donald Trump, Blinken disse que nos últimos anos a confiança mútua entre os países da NATO e os Estados Unidos tinha sido abalada e acrescentou que quando os países da NATO comparticipam de modo justo nos encargos da organização, então têm direito a participar nas decisões. Blinken mencionou ameaças a que os países ocidentais fazem face, em particular da Rússia e da China. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha impuseram hoje sanções a companhias controladas pelos militares do Myanmar, que acusaram de crimes e violência contra o povo do país. Hoje, pelo menos 5 pessoas foram mortas em novas manifestações contra o golpe de Estado de 1 de fevereiro. Pelo menos 288 pessoas já foram mortas em manifestações desde o golpe de Estado. A Justiça Sul-Africana examinou hoje um apelo de uma comissão anticorrupção exigindo que o ex-presidente Jacob Zuma seja colocado preso por desrespeito à justiça. Desde a criação em 2018 da comissão responsável pela investigação da corrupção generalizada durante os seus 9 anos no poder, Zuma, já implicado por cerca de 40 depoimentos, tem-se esforçado para evitar ter que se explicar, acumulando recursos ou fazendo valer o seu direito ao silêncio. Depois de mais uma intimação rejeitada em final de fevereiro, a Comissão exigiu ao Tribunal Constitucional, a mais alta instância judicial do país, 2 anos de prisão para o ex-chefe de Estado. Pelo segundo dia consecutivo, o canal do Suez, por onde passa 12% do comércio mundial, continuava hoje bloqueado por um cargueiro japonês de 400 metros de comprimento que ali encalhou ontem. Dezenas de navios estão agora envolvidos no engarrafamento dos 2 lados do canal e há notícias de que as manobras para desencalhar o cargueiro poderão levar semanas. O bloqueio do canal deverá causar problemas ao comércio entre a Ásia, Europa e Américas. O número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos atingiu na semana passada o seu nível mais baixo nos últimos anos, indicando uma melhoria das perspectivas económicas do país. Os números indicam, no entanto, que cerca de 19 milhões de americanos estão ainda a receber esse subsídio na sequência da pandemia do coronavírus, que paralisou a economia em muitas cidades. A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu hoje a decisão da União Europeia de limitar as exportações de vacina contra o coronavírus, afirmando que o Bloco Europeu deve garantir ter quantidades suficientes para a sua própria população. Falando ao Parlamento alemão, Merkel disse que nem a Grã-Bretanha, nem os Estados Unidos estão a exportar vacinas, pelo que a União Europeia está totalmente dependente da sua própria produção. A decisão da União Europeia parece ser dirigida particularmente à Grã-Bretanha, que recebeu 10 milhões de doses da Europa, mas não fez qualquer exportação. Entretanto, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana alertou hoje contra o que chamou de guerra de vacinas entre os países do mundo, numa altura em que atrasos no envio de vacinas para o continente suscitam novos receios. Em conferência de imprensa virtual, a partir da Addis Abeba, John Nkengasonga manifestou-se totalmente impotente quanto ao impacto que irá provocar no combate à Covid-19 em África a decisão do Instituto Serum da Índia de suspender o envio para o continente de grandes quantidades de vacina da AstraZeneca a fim de satisfazer a crescente procura interna. Sem o acesso às vacinas, o desafio será cada vez maior e vamos perder vidas, disse aquele responsável africano. O Brasil superou ontem as 300 mil mortes confirmadas de Covid-19 na quarta-feira, tornando-se no segundo país a fazê-lo, entre um aumento nas infecções que viu o país sul-americano relatar um número recorde de mortes nos últimos dias. Os Estados Unidos alcançaram esse marco a 14 de dezembro, mas têm uma população maior do que a do Brasil. Apenas nos últimos 75 dias, o Brasil registrou 100 mil mortes confirmadas por coronavírus. Um aumento que os especialistas dizem se dever à falta de coordenação política no combate ao vírus, novas variantes que se espalham mais facilmente e em um desrespeito aos protocolos de saúde.
Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, que é o CIP, alerta que podem ser muito exageradas as expectativas que se estão a gerar na sociedade quanto à possibilidade de recuperação do dinheiro desviado no âmbito das dívidas ocultas, cujo processo deverá começar a ser julgado em breve. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O Ministério da Defesa Nacional de Moçambique confirmou nesta quinta-feira a ocorrência de ataques armados de terroristas à Vila de Palma, onde se localiza a base logística das operações de gás natural da Bacia do Rovuma. De acordo com o Coronel Omar Saranga, que falava numa conferência de imprensa em Maputo, sem direito a perguntas, o ataque registrou-se no final da tarde de ontem, quarta-feira, e até o momento da comunicação não havia dados sobre qualquer vítima mortal, apenas a fuga e dispersão da população à procura de abrigo nas matas. Coronel Omar Saranga.
No dia 24 de março de 2021, por cerca das 16 horas e 15 minutos, os terroristas atacaram a Vila de Palma em três direções. Cruzamento de Pundanhar, Manguna, Via Nica do Rovuma, aeródromo, obrigando a população residente a abandonar a vila e refugiar-se na mata, não havendo até este momento informação sobre vítimas humanas e danos causados. A vila e o distrito de Palma encontram-se neste momento com as comunicações por via móvel interrompida. As forças de defesa e segurança estão a perseguir o movimento do inimigo e trabalham incansavelmente para restabelecer a segurança e a ordem com a maior rapidez e apelam à população a se manter vigilante e serena enquanto procuram espaços seguros. Apelam ainda à população no sentido de continuar a colaborar com as autoridades, denunciando os terroristas e homens armados para a sua neutralização.
Era o Coronel Omar Saranga. A ofensiva terrorista acontece um dia depois do governo e a multinacional francesa Total, operadora de um dos maiores projetos de gás em Cabo Delgado, ter anunciado para abril a retoma das obras paralisadas há 3 meses por causa da insegurança. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, depois de duas altas figuras do MLSTP-PSD, partido no poder, terem criticado uma resolução do Conselho Nacional que ameaçava demitir os dirigentes e militantes que ocupam cargos de confiança na administração pública que não apoiarem o seu candidato às presidenciais de julho, o secretário-geral Arlindo Barbosa veio ao público afirmar que a versão não foi a que foi aprovada. Tal como a Voz da América reportou ontem, tanto o antigo presidente dos sociais-democratas Jorge Amado como o vice-presidente e ex-ministra de Negócios Estrangeiros Elsa Pinto criticaram a posição que foi retirada pelo próprio presidente e primeiro-ministro e confirmaram que vão concorrer às presidenciais de julho. Reportagem de Oscar Medeiros.
O secretário-geral do MLSTP-PSD, Arlindo Barbosa, garante que a resolução proposta por um grupo de militantes membros do Conselho Nacional foi alterada e que a versão final já não tinha a mesma redação.
Houve uma proposta de resolução que eventualmente submetesse à discussão. Era um draft inicialmente.
De acordo com o MLSTP-PSD, a resolução tem como propósito garantir a unidade, coesão e disciplina partidária no âmbito do processo eleitoral para o cargo de Presidente da República em curso no país.
Quem filha numa organização deve submeter as regras. Este partido, o Conselho Nacional é soberano para definir naturalmente. Isso não põe em causa se continuam a corridas presidenciais ou não continuam a corridas presidenciais. Estão livres, mas é preciso também dizer, se não acatam naturalmente aquilo que são as orientações ou a decisão dos órgãos competentes do partido, há o estatuto, define no seu artigo 20 quais são os passos seguintes. E não é a direção do MLSTP que vai aplicar. Não é, nós temos conselhos que são aprovados por nós.
A direção do MLSTP-PSD lamenta a posição dos militantes candidatos presidenciais que não obtiveram o apoio do partido e decidiram criticar a polémica resolução do Conselho Nacional.
Hoje estranhamos camaradas e dirigentes que participaram em algumas deliberações hoje a contestar todo este processo.
O partido, liderado por Jorge Bonsus, também não poupou críticas a alguns órgãos de imprensa nacional e estrangeiros que divulgaram parte da resolução apresentada no Conselho Nacional.
Então ninguém está autorizado, e em nome da MLSTP, sem que haja de facto uma documentação oficial, fazer qualquer tipo de publicação.
Recorde-se que a polêmica resolução do Conselho Nacional do MLSTP-PSD foi criticada pelo antigo presidente do partido, Jorge Amado, que acusou a atual direção de atitude fascista. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Vamos agora a Angola. A atualidade aqui com João Santa Rita.
Na Lunda Norte, uma conhecida autoridade tradicional, o Muanangana Kapenda Kamulenga, foi hoje preso. Poucas horas antes da sua detenção, Muakapenda Kamulenga tinha dito à Voz da América que antes dos acontecimentos de 30 de janeiro, em que várias pessoas foram mortas, as autoridades tinham invadido a sua residência, roubado o seu dinheiro e destruído os seus haveres. Armando Chicoca.
O secretário-geral do Movimento Protetorado Lunda Chope, Fiel Buaco.
Nós aqui nas Lundas, a onda de violência continua. Na manhã de hoje, uma entidade do tradicional do reino Lunda Chope, Mueneka Penta Kamulemba, foi prendido, algemado e levado sem qualquer mandado de captura, exarado pela PGR. Por que que essa pessoa foi levada desta forma? Não foi encontrado esse grande delito. Saía de outra casa para outra, em frente da esquadra policial, por onde foi interpelado e algemado e levado.
Aquele dirigente do movimento protetorado que reclama a autonomia das Lundas deixou o seguinte apelo.
Do trabalho que o Folo fez de apaziguar o problema que ocorreu aqui dia 30, mas também o próprio ministro do território saía dizendo que o problema passou, o que falta é só sementar o clima de paz e encontrarmos a solução para que essa situação não torne a voltar. Prender uma entidade como essa de forma vergonhosa, deixo apelo à sociedade civil, à comunidade internacional, instituição eclesiástica, que nos ajudem para que aconselhe o governo angolano. Não podem nos tratar desta forma como se fossem animais, mas sim, embora que estamos sendo domesticados como o governo do MPLA-QR, mas fomos criados pelo Deus.
24 horas antes da sua detenção, Mokapenda Kamulemba, um dos membros influentes do rei dos Chopos, Matisengo Atembo, com a capital Mwitengo, concedeu uma longa entrevista à Voz da América, onde revela que um dia antes da manifestação do dia 30 de janeiro, foi atingido com uma bala de AKM e todos os seus haveres da casa principal foram destruídos.
Marcha foi dia 30, dia 29 eu tenho que ser agredido, que atingir bala, entra na minha casa, no meu casaco, rompa o meu dinheiro que era aí, 3.800 dólares no meu casaco. Na minha pasta, viram 800 mil kwanza e queimam toda a roupa do meu desejo de ser um anangan. Festa para eles.
E quem são as pessoas?
Eles ali não me apareceram de ser de si, que todos foram nem fardado de civil armado pistola.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
O Centro de Integridade Pública, CIP, em Moçambique, alerta que podem ser muito exageradas as expectativas que se estão a gerar na sociedade quanto à possibilidade de recuperação do dinheiro desviado no âmbito das dívidas ocultas, cujo processo deverá começar a ser julgado em breve. Em Maputo, Ramos Miguel.
Já houve despacho de pronúncia que fixa a matéria a ser levada ao tribunal, faltando apenas o juízo do processo das dívidas ocultas, marcar a data para o início do julgamento, o que, segundo entendidos da matéria, poderá acontecer a breve trecho. Este escândalo financeiro envolve cerca de 2 mil milhões de dólares. Na sociedade moçambicana, gerou-se uma enorme expectativa no sentido de que este processo possa trazer todo o dinheiro desviado.
A justiça tem que ser feita no sentido de que os bens roubados têm que ser repostos. Os moçambicanos não têm que pagar aquilo que não se beneficiar.
Analista político Raul Domingos. O mais importante neste julgamento é que se consiga recuperar o dinheiro desviado, defende por seu turno o analista Sandy Carmona.
O povo realmente está apreensivo e interessado em ver esse assunto a ser tratado, porque há uma necessidade de se repor a legalidade, a devolução do dinheiro.
Mas para o pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Fael, é uma pura mentira acreditar nessa recuperação e diz porquê.
No caso que está a ocorrer em Moçambique, só estão cerca de 150 milhões de dólares. O caso de fato é que tem mais dinheiro que deve ser recuperado para o Estado moçambicano. São aqueles processos que estão a ocorrer fora do país. Então, o Estado moçambicano deve insistir muito nesses processos que estão a ocorrer fora do país e não continuarmos a alegar que o Estado está a ganhar dinheiro, porque é lá mesmo onde está a gastar dinheiro, a contratar advogados, firmas de advogados, etc. E a maior parte do volume que foi desviado de
Fael avança que em Moçambique este vai ser um processo de natureza pedagógica aos demais servidores públicos para não se envolver em atos de corrupção.
E mais, as penas para os crimes de corrupção são bastante baixas em Moçambique. Não quero dizer que deviam ser altas, porque o que devia-se fazer era procurar recuperar cada vez mais ativos. E a pena de prisão apareceria, porque também é necessário que as pessoas sejam punidas. Mas o fundamental é recuperar os bens. Então, em termos de recuperação de bens, é muito pouco em relação àquilo que foi desviado. Está tudo fora de país.
No entender do pesquisador do CIP, o importante é que o Estado moçambicano consiga provar nos tribunais internacionais que a dívida foi contraída de forma ilegal e que aqueles que receberam subornos têm que devolver o dinheiro. Mas para isso é necessário que as nossas instituições judiciárias se preparem convenientemente para enfrentar empresas como a Privinvest.
A Privinvest é uma empresa que está habituada a lidar com esse tipo de processos em vários tribunais do mundo. Então, se as nossas autoridades não se prepararem o suficiente, vão acabar por ser abocanhadas pela Privinvest. É preciso que procurem esse advogado competente, é preciso que preparem a matéria convenientemente. E as possibilidades estão abertas para que o país consiga recuperar os valores.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O secretário de Estado americano Anthony Blinken reafirmou o compromisso de Washington com a NATO no fortalecimento das relações transatlânticas numa cimeira de dois dias que terminou na quarta-feira ontem, dia 24, em Bruxelas. A carregada agenda teve um olhar específico para a ameaça que a China representa.
É um novo capítulo nas relações transatlânticas. Há quatro anos, o então presidente americano Donald Trump chamou a NATO de obsoleta. Agora, o secretário de Estado, Anthony Blinken, disse aos aliados que tenta reconstruir a confiança.
Vocês têm o nosso voto inabalável. A América está totalmente comprometida com a NATO.
Blinken enumerou as ameaças militares que a aliança enfrenta.
As ambições militares de Pequim crescem a cada ano, juntamente com as realidades da tecnologia moderna. Os desafios que antes pareciam estar a meio mundo de distância não são tão remotos. Também vemos isso nas novas capacidades e estratégias militares que a Rússia desenvolveu para desafiar as nossas alianças e minar a ordem baseada em regras que garantem a nossa segurança coletiva.
Por seu lado, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte saudou o compromisso dos Estados Unidos e também alertou para os perigos que essa aliança enfrenta.
Vemos que a Rússia continua a implantar novas e desestabilizadoras armas nucleares.
Precisamos de acordos que cubram mais armas e mais nações, como a China.
A ascensão da China representa um desafio relativamente novo para a NATO, diz a analista Simona Soares, do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia.
Não se trata de uma mudança da NATO para a Aliança Indo-Pacífico, mas sim da NATO estar mais consciente e mais preparada para enfrentar as potenciais consequências negativas da presença chinesa na Europa. Isso significa, claro, mais consciência quanto ao investimento estrangeiro direto que poderá ter como alvo tecnologias potencialmente estratégicas ou infraestruturas cruciais para a Europa.
O secretário Antony Blinken afirmou também que os Estados Unidos esperam que os aliados europeus cumpram as metas de gastos com a defesa. Ele acrescentou que a NATO deve evoluir para enfrentar as ameaças emergentes, incluindo a desinformação, ataques cibernéticos, mudanças climáticas e a pandemia do novo coronavírus. A missão da NATO no Afeganistão também esteve na agenda, com a retirada das tropas dos Estados Unidos programada para o dia 1 de maio, sob um acordo de paz assinado com os Talibã. Blinken disse que a situação está a ser revista. Apesar dos discursos coincidentes, existem tensões internas na NATO. O secretário do Estado americano instou a Turquia a abandonar a compra de um sistema russo de defesa aérea S-400. Mas Ankara respondeu que o negócio está fechado. Antony Blinken também deixou clara a oposição dos Estados Unidos ao gasoduto Nord Stream 2, que levará gás russo diretamente para a Alemanha. Mas apesar dessa aparente frente contra a China, a União Europeia está a concluir um acordo comercial com Pequim, o secretário do Estado, Antony Blinken.
Sabemos que os nossos aliados têm relações complexas com a China, que nem sempre se alinham de forma perfeita, mas precisamos de enfrentar esses desafios juntos. Isso significa trabalhar com os nossos aliados para fechar as lacunas em áreas como tecnologia e infraestrutura, onde Pequim tem estado a explorar, visando exercer uma pressão coerciva.
Numa reunião com altos funcionários da União Europeia na quarta-feira, Blinken disse que o bloco é o parceiro de primeiro recurso dos Estados Unidos. As suas palavras foram calorosamente recebidas, mas analistas advertem que o teste ao novo relacionamento transatlântico ainda está por vir, porque a aliança enfrenta ameaças em várias frentes.
As autoridades quenianas ordenaram que a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, faça planos para fechar dois campos de refugiados que abrigam mais de 400 mil pessoas, principalmente somalis e sudaneses do sul. Embora não seja a primeira vez que o Quênia ameaça fechar os campos, grupos de direitos humanos dizem que a ordem pode colocar a vida dos refugiados em perigo. Shadrach Nesimwe, de 20 anos, burundês, no campo de refugiados de Kakuma, no norte do Quênia, teme por seu futuro enquanto a nação anfitriã ameaça fechar o campo. Se este campo for fechado, diz ele, posso perder a paz e a educação que tenho aqui. Se eu voltar para casa, não haverá paz. Ela acrescenta, se eu voltar, serei admitido numa classe inferior. Esquece o sistema educacional. Não tenho certeza se poderei continuar os meus estudos. Na quarta-feira, o Quênia ordenou o encerramento dos campos de refugiados de Kakuma e Dadaab, onde vivem pelo menos 400 mil pessoas, a maioria somalis. A nação da África Oriental deu à Agência de Refugiados das Nações Unidas, o ACNUR, duas semanas para desenvolver um plano para fechar o campo. Não é a primeira vez que o Quênia ameaça fechar o campo de refugiados de Dadaab. Em 2016, o Quênia queria fechar o acampamento no nordeste do país por motivos de segurança, por acreditar que é usado pelo grupo terrorista Somal Al-Shabaab para planear e executar ataques. O plano foi bloqueado pelo Tribunal Supremo do país, que o considerou inconstitucional. Abdullahi Ousmane, cidadão somali, é um dos líderes de refugiados no campo de Dadaab, diz que é muito perigoso ir para casa. Ele diz que não é possível voltar para a Somália, que se o governo queniano quiser nos levar à força, isso é outra coisa. Mas se formos solicitados a dar a nossa opinião, não há lugar seguro para ir na Somália. Muitos lugares na Somália são inseguros e há assassinatos. Oceano Nawaia é pesquisador sénior da Human Rights Watch, diz que devolver os refugiados a países voláteis é perigoso. O que devemos notar é que as razões pelas quais os refugiados deixaram os seus países ainda estão lá. A situação na Somália não se estabilizou. Alguns refugiados do Sudão do Sul que estão nos campos, o lugar de onde vieram, a situação não melhorou. e Burundi e muitos outros. Então, para o Quênia vir agora dizer que quer pegá-los de volta, acho que isso viola as suas obrigações. Num comunicado na quarta-feira, o Acnur disse que a mudança terá um impacto negativo na vida dos refugiados, especialmente na época da pandemia Covid-19. As tentativas de entrar em contacto com o Ministério do Interior de Quênia, que é responsável pelas questões de refugiados, foram infrutíferas. As relações entre o Quênia e a Somália têm reduzido nos últimos anos, com Mogadíscio acusando Nairobi de interferir nos seus assuntos internos. O Quênia nega tal acusação. O Quênia tem acolhido um grande número de refugiados da Somália desde 1991, quando o governo central daquele país entrou em colapso e o país também entrou numa guerra civil.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, o CANA. Angola, Palancas Negras, estão neste momento em ação contra a Gâmbia, num jogo do grupo D, em que Angola está em último lugar com um ponto. Gâmbia está no topo com 7, os mesmos que o Gabão, que neste momento também está a jogar com a República Democrática do Congo, que tem 6 pontos. Hoje, o grande jogo do dia é aquele entre a África do Sul e o Ghana, jogo do grupo C, onde ambos têm 9 pontos, os mesmos que o Sudão, que já jogou ontem, bateu São Tomé e Príncipe, que está em último, com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Ontem, Moçambique, Mambas, sem veneno, também perderam com o Ruanda 1-0, jogo do grupo F, em que com esta vitória o Ruanda subiu ao segundo lugar com 5 pontos, Moçambique tem 4, os mesmos que Cabo Verde, que amanhã joga com os Camarões. Os líderes do grupo já apurados com 10 pontos. Luta pelo segundo lugar, portanto, continua em aberto. Amanhã joga também a Guiné-Bissau. Jogo do grupo I. Joga com Eswatini. Guiné-Bissau ainda em perseguição do segundo lugar. Tem 3 pontos em terceiro. O Congo tem 7 em segundo. E defronta ao Senegal com 12 pontos. Portanto, já qualificado. Ontem a Guiné-Conakry qualificou-se ao bater os Camarões por 1-0, jogo do grupo A. Os Camarões, apesar de terem perdido, também já tinham garantido a qualificação. Na Europa, hoje prosseguem jogos de qualificação para o Mundial. A Alemanha está em ação contra a Islândia. Espanha defronta a Grécia. Itália, a Irlanda do Norte e Inglaterra têm a oportunidade de dar cabazada. Tem pela frente San Marino. Ontem, a salientar a vitória da Turquia sobre a Holanda, 4-2, com 3 golos, é verdade, 3 golos de penalti. A Bélgica, que é atualmente das seleções mais fortes, bateu o país de Gales por 3-1, enquanto a França, atual campeão do mundo, empatou em casa com a Ucrânia a 1 golo. Antoine Griezmann marcou pela França com um golaço. É de ver. Portugal bateu o Azerbaijão 1-0, mas foi preciso um autogolo dos azeres. Portugal dominou, mas meter a batata na campoeira é que não conseguiu. Fernando Santos é o treinador de Portugal.
Obviamente que não contava e esperava ganhar com outra naturalidade, mas agora há que tirar as conclusões também, o que fizemos bem, aquilo que não teríamos feito tão bem, e passar agora no jogo da Sérvia.
Fernando Santos, treinador de Portugal, o jogo com a Sérvia é já no sábado. Basquetebol americano, ontem Los Angeles Clippers deram cabazada, bateram o Santo António 134-101. Clippers estão em terceiro lugar na Conferência Oeste, Santo António em oitavo. Em segundo lugar nessa conferência, a Conferência Oeste, está o Phoenix Suns, que ontem contudo perdeu com o Orlando Magic pela margem mínima 112-111. Em primeiro lugar na Conferência Oeste está o Utah Jazz, soma e segue. Ontem deu sova, surra, cabazada ao segundo classificado da Conferência Leste, o Brooklyn Nets, 118-88. Milwaukee Bucks, em segundo lugar na Conferência Leste, ontem suou para bater o Boston, 121-119. Boston está em oitavo lugar. Logo acima, em sétimo lugar, nessa conferência, a Conferência Leste, está o Atlanta Hawks, onde, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernando. Ontem o Atlanta perdeu com o Sacramento Kings 110-108 e Bruno Fernando nem calçar, nem no banco esteve.
Em destaque hoje nas notícias, chanceler alemão defende decisão europeia de suspender exportações de vacinas contra a Covid. Estados Unidos e Grã-Bretanha impõem sanções a Myanmar, onde mais 5 manifestantes foram mortos. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, nós voltaremos amanhã. A continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, hoje é quinta-feira, 25 de março. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página na internet voaportugues.com e nas redes sociais. A Voz da América está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência VOA Português. Para falar conosco pode usar o nosso número no WhatsApp mais 1-908-652-4584. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade mundial, chanceler alemã defende decisão europeia de suspender exportações de vacinas contra a Covid-19. Estados Unidos e Grã-Bretanha impõem sanções a Myanmar, onde mais 5 manifestantes foram mortos. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzin e mais à frente ela e Ana Guedes vão falar sobre a calvície. Mas primeiro vamos começar em Moçambique, onde o Ministério da Defesa Nacional confirmou hoje a ocorrência de ataques armados de grupos terroristas ontem à Vila de Palma, onde se localiza a base logística das operações de gás natural da bacia do Rovuma. Omar Saranga, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional de Moçambique.
No dia 24 de março de 2021, por cerca das 16 horas e 15 minutos, os terroristas atacaram a Vila de Palma em três direções. Cruzamento de Pundanhar, Manguna, Via Nica do Rovuma, aeródromo, obrigando a população residente a abandonar a vila e refugiar-se na mata, não havendo até este momento informação sobre vítimas humanas e danos causados. A vila e o distrito de Palma encontram-se neste momento com as comunicações por via móvel interrompida. As forças de defesa e segurança estão a perseguir o movimento do inimigo e trabalham incansavelmente para restabelecer a segurança e a ordem com a maior rapidez e apelam à população a se manter vigilante e serena enquanto procuram espaços seguros.
Era o Coronel Omar Saranga, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional de Moçambique, que confirmou assim a ofensiva terrestre ontem, um dia depois do governo e da multinacional francesa Total, operadora de um dos maiores projetos em implantação em Palma, ter anunciado para abril a retoma das obras paralisadas há 3 meses por causa da insegurança. Como a Voz da América noticiou ontem, dezenas de pessoas estavam em fuga durante a tarde de quarta-feira, depois dos atacantes terem entrado no cruzamento de Pundanhar, Manguna, Via Nica do Rovuma e Aeródromo. Para mais informações sobre a situação na província de Cabo Delgado, visite a nossa página voaportugues.com. Em São Tomé e Príncipe, depois de 2 altas figuras do MLSTP-PSD, partido no poder, terem criticado uma resolução do Conselho Nacional que ameaçava demitir os dirigentes e militantes que ocupam cargos de confiança na administração pública, Se não apoiarem o seu candidato às presidenciais de julho, Guilherme Possel da Costa, o secretário-geral Arlindo Barbosa veio agora público afirmar que a versão não foi a que foi aprovada naquele órgão do partido. Como a Voz da América informou ontem, tanto o antigo presidente dos sociais-democratas, Jorge Amado, como a vice-presidente e ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, Elsa Pinto, criticaram a posição que foi reiterada pelo próprio presidente e primeiro-ministro na reunião do passado dia 20 e confirmaram, no entanto, que vão concorrer às presidenciais de julho. A versão agora do MLSTP-PSD com Oscar Medeiros.
O secretário-geral do MLSTP-PSD, Arlindo Barbosa, garante que a resolução proposta por um grupo de militantes membros do Conselho Nacional foi alterada e que a versão final já não tinha a mesma redação.
Era um draft inicialmente.
De acordo com o MLSTP-PSD, a resolução tem como propósito garantir a unidade, coesão e disciplina partidária no âmbito do processo eleitoral para o cargo de Presidente da República em curso no país.
Quem filha numa organização deve submeter as regras. Este partido, o Conselho Nacional é soberano para definir naturalmente. Isso não põe em causa se continuam a corridas presidenciais ou não continuam a corridas presidenciais. Estão livres, mas é preciso também dizer, se não acatam naturalmente aquilo que são as orientações da decisão dos órgãos competentes do partido, há o estatuto, define no seu artigo 20, quais são os passos seguintes.
A direção do MLSTP-PSD lamenta a posição dos militantes candidatos presidenciais que não obtiveram o apoio do partido e decidiram criticar a polémica resolução do Conselho Nacional.
Hoje estranhamos camaradas e dirigentes que participaram em algumas deliberações hoje a contestar todo este processo.
Recorde-se que a polémica resolução do Conselho Nacional do MLSTP-PSD foi criticada pelo antigo presidente do partido, Jorge Amado, que acusou a atual direção de atitude fascista. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. De São Tomé, vamos para Angola. Autoridades religiosas na província da Huila pedem intervenção urgente do governo para acudir aos gritos de fome que surgem de várias comunidades na província, agravada com a estiagem e com a pandemia da Covid-19. Teodoro Albano.
A igreja na Huila pede a intervenção urgente das autoridades para acudir os gritos de fome que surgem de várias comunidades da província agravada com a estiagem. No município dos Gambos, por exemplo, mais de uma dezena de pessoas recorrem diariamente à paróquia local em busca de apoio alimentar, um quadro descrito como preocupante pelo vigário José Cordeiro.
A gente vê as pessoas saírem das suas comunidades, a virem lá do interior, a procurarem o mínimo para sobreviverem. E então nós como igreja, nosso papel estamos aí a apelar à administração, que a situação é preocupante, tem de fazer alguma coisa. Nós também como igreja estamos a fazer alguma coisa, que não é uma situação confortável não, é uma situação muito delicada. Só mesmo com a ajuda das autoridades, né, da administração local e do governo provincial, ou mesmo do governo central, que vamos minimizar o problema.
Numa altura em que as obras do Programa Integrado de Intervenção dos Municípios PIM dominam as prioridades do governo, o pastor evangélico Denis Eurico alerta, entretanto, para que a situação social do homem não seja ignorada.
O homem deve estar motivado, sobretudo o trabalhador, o professor, o enfermeiro, enfim, porque são esses que fazem acontecer. Estamos bem na execução das construções das infraestruturas, mas temos que melhorar na área de motivação do próprio homem para que se verifique essa coisa da moralização.
Os relatos de fome e miséria em muitas famílias do interior da província surgem quando na Huila 50 mil chefes de agregados familiares estão cadastrados numa primeira fase nos municípios de Cacule e Quilengues no âmbito do Programa de Transferências Monetárias Coenda, que visa atenuar os efeitos da pobreza. O diretor do Fundo de Apoio Social na Huila, Frederico Sanambuto, que coordena o programa da região, já fala do seu impacto nas comunidades.
O primeiro impacto é ver as pessoas satisfeitas pelo facto de aderirem a um programa para poderem mitigar a situação de vulnerabilidade a que se encontra.
Os municípios dos Gambos e Umpata serão os próximos a beneficiar do Coenda. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o Tribunal Regional devia ter iniciado hoje o julgamento do Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, num caso de alegado desvio de fundos, quando ele era ministro da Função Pública no governo de 2011. No entanto, fonte do Ministério Público informou à Voz da América que o julgamento não teve lugar porque o órgão detentor da ação penal, o Gabinete de Luta contra a Corrupção do Ministério Público, não compareceu ao tribunal. O julgamento foi adiado para a última semana do mês de abril. Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quinta-feira, 25 de março. É dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. O tema de hoje aqui é a calvície. A rubrica é assinada pela Ana Guedes.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre questões de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, ouvintes. Eu estou bem. Acredito que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar de alopécia. A linguagem mais corrente é a calvície. Doutora, alopécia ou calvície é uma doença, é uma condição, é o quê?
Bem, não é propriamente uma doença, mas pode estar associado a algumas doenças. Portanto, o que é a calvície ou a alopécia? Esta é uma condição na qual a perda de cabelos, uma perda progressiva de cabelos, ou então os pelos em outras regiões do corpo, em alguns casos pode até haver uma perda total do cabelo, por exemplo. E, bom, infelizmente é uma condição que é bastante comum e afeta uma boa proporção da população. Fala-se de que cerca de 1 a 2% da população sofre de alopécia ou de calvície. E pode acontecer tanto nos homens como nas mulheres. Embora seja mais comum nos homens, porque tem a ver com a questão da produção de hormônios masculinos, como é o caso da testosterona, que vão afetar no surgimento desta alopécia.
Doutora, a que é que se deve esta perca de pelo ou de cabelos? O que é que causa?
Bem, Ana, sim, as causas não são totalmente conhecidas, mas acredita-se que esta seja uma condição autoimune, lembrando que as condições autoimunes são aquelas em que o próprio organismo reage contra partes do seu organismo, reconhece como estranho e reage. Isso são as condições autoimunes. Portanto, acredita-se que a alopécia também seja uma causa autoimune, em que o próprio sistema imunológico ataca e destrói o tecido. Portanto, o tecido que é responsável pela produção de cabelo. E isto acontece não de forma, eu diria, não é de forma voluntária, é um engano no próprio processo de funcionamento do organismo. Então há este ataque e pronto, o ataque é para as estruturas que formam o pelo ou o cabelo.
Doutora, qualquer pessoa pode ter problemas de calvície ou alopécia. Isto acontece em qualquer idade ou tem uma idade que é mais vulgar as pessoas ou começarem a perder o cabelo? Às vezes, por exemplo, a minha mãe diz que o cabelo dela começou a rarear, ou seja, ela tem menos cabelo hoje do que tinha antes. A que é que está associado, poderá estar associado em termos de idade? Alguma idade específica ou não?
Bem, Ana, primeiro a Ana questionava se esta é uma condição que acontece em qualquer idade e em qualquer pessoa. De facto, qualquer pessoa pode ter alopécia ou pode ter a calvície. Entretanto, existem alguns fatores de risco que tornam a pessoa mais suscetível ou não. Um desses fatores tem a ver com a história familiar. As pessoas que apresentam um histórico da doença têm uma propensão maior a ter a calvície ou a alopécia. Outro fator de risco que é importante tem a ver com o stress. O stress do dia a dia pode favorecer a ocorrência desta alopécia. E Na maior parte das pessoas, a causa tem sido efetivamente stress. A pessoa até pode referir, ou muitas vezes refere, que começou a sentir uma perda progressiva do cabelo depois de ter acontecido uma situação estressante, ou porque está a passar por uma situação difícil a nível profissional, a nível familiar, e causa muito stress.
Para além do stress, doutora, há alguma doença... Pronto, para além do cancro, não é? Que muitas vezes para tratamento do cancro é quimioterapia que as pessoas perdem o cabelo. Mas para além disso, alguma outra doença ou situação pode contribuir para a perda de cabelo, para além do stress?
Então, o outro fator que também é muito importante, Ana, é a questão do hormônio masculino, que é a testosterona. Bom, este hormônio tem uma função importante no funcionamento do organismo, principalmente nos homens, porque é um hormônio masculino, mas também encontra-se em alguma percentagem nas mulheres. E quando há deficiências na testosterona, isso pode levar também a uma perda de cabelo. E no ciclo natural da vida do homem, há uma idade em que os níveis de testosterona começam a reduzir e isso afeta naturalmente a produção do pelo ou do cabelo e também pode fazer com que os fios fiquem mais finos e com tendência a irem se perdendo com o tempo. Então, essa questão da hormona é muito, muito importante. E daí que um dos tratamentos também tem a ver com a regulação destes hormônios, não é? Mas tudo isto tem que ser mediante uma avaliação prévia.
Doutora, uma pessoa começa a perder o cabelo, mas gostaria de fazer alguma coisa para pelo menos ou não perder mais ou voltar a ter, fazer crescer, por assim dizer, o pelo, o cabelo. Há essa possibilidade ou não há medicamento nenhum que possa ajudar? Uma vez que calvície é uma coisa que é creio eu, também fácil de diagnosticar, não?
Basta. Exato. Bem... em relação à sua questão, Ana, primeiro importa dizer que a calvície pode aparecer em idade tão precoce quanto 17, 18 anos, como também pode aparecer numa fase tardia. E, bem, está descrito que quando aparece numa fase tardia pode ser mais fácil, não seria corrigir, mas pode ser mais fácil retardar a evolução desta calvície. E em relação à questão do tratamento, bem, felizmente é possível sim fazer ou conseguir alguma recuperação do cabelo, mas isto leva tempo e dependendo do paciente. No entanto, nem todos os casos têm tanto sucesso, não é? Pode-se recuperar cabelos em alguns casos, mas noutros pode não haver uma recuperação do cabelo quanto se deseja e pode até chegar à perda total de cabelo no couro cabeludo. Mas depende de caso a caso. O mais importante é que depois de se fazer o diagnóstico, se houver possibilidade, dependendo de cada contexto, a pessoa faça o tratamento. Pode fazer um tratamento médico, mas também pode usar outras formas de disfarçar a calvície, usando chapéu, usando perucas, que já não é incomum ter homens que usam perucas. Mas pronto, isso depende de caso a caso e também do que a pessoa quer, o quão essa calvície afeta o dia-a-dia da pessoa.
Doutora, uma das coisas que levam as pessoas muitas vezes a tentarem a esconder a sua calvície é muito uma questão social, é uma questão de estética. Para as pessoas, o cabelo é uma parte muito importante daquilo que elas oferecem, da imagem que as outras pessoas têm delas. Portanto, será talvez normal que as pessoas tentem esconder ou tentem remediar quando começam a perder o pelo. Em termos psicológicos, doutora, como é que se leva uma pessoa a aceitar que é calvo ou calva ou que está a perder o cabelo?
É uma daquelas situações, a calvície é uma daquelas situações que pode ser difícil de se lidar com ela. Primeiro porque, conforme a Ana disse, nós consideramos o cabelo parte de nós e a perda de cabelo afeta diretamente na autoestima da pessoa, não é? Então, o primeiro passo seria, efetivamente, a pessoa aceitar essa nova condição, reconhecendo que pode ser reversível como também pode ser irreversível. E, portanto, se for irreversível, a pessoa vai ter que aprender a viver com essa condição. E infelizmente não é em todo lugar temos a disponibilidade de formas de disfarçar, como o uso de perucas ou o uso de, como é que eu diria? Sim, também são perucas, mas que não cobrem a cabeça toda, cobrem só as áreas. Sim, uh-huh. São poucos os sítios e as pessoas que têm acesso, por exemplo, a transplante de cabelo. Então, por um lado, pode-se recorrer ao tratamento médico, mas por outro, nos casos em que a pessoa quer apenas disfarçar, pode fazer uso de chapéus, por causa das mulheres podem usar lenços, perucas e por aí fora. Mas tudo isso depende naturalmente da forma como a pessoa percebe a calvície, porque o fato da pessoa ser calva não quer dizer que a pessoa perca a beleza, tanto para os homens como as mulheres, mas é preciso que a pessoa primeiro faça um trabalho para aceitar isso e aprenda a viver com essa nova condição.
Exatamente, doutora. E uma das coisas que se pode fazer, doutora, é prevenir. Prevenção, não é? Sempre é melhor prevenir do que depois nos confrontarmos com o problema. E aqui, por exemplo, a questão do stress, doutora, a tentarmos evitar, não só porque pode causar alguma perca de cabelo ou afinamento do cabelo, mas também o stress acaba por ter implicação na nossa saúde em geral e pode causar outros problemas. Vamos então, doutora, despedir-nos do nosso auditório. Ah, mas sem antes lhe fazer esta pergunta. A questão da lavagem do cabelo está de alguma forma a falta ou em demasia está de alguma forma relacionado com, por exemplo, uma calvície?
Bem, Ana, depende tudo dos produtos que nós usamos para o tratamento do nosso cabelo.
Uhum.
E, infelizmente, há muitos produtos que têm substâncias que não são muito boas, que podem promover a queda de cabelo e até chegarmos à situação, uma situação em que há uma perda de cabelo, quer seja em algumas áreas da cabeça ou então uma perda total de cabelo. Então, é muito importante nós termos atenção com os produtos que nós usamos, com os componentes que estão lá. Por exemplo, produtos que contenham sulfatos e parabenos não são muito bons para o cabelo. Então, uhum. São completamente desaconselhados, não é? E recomenda-se mais o uso de produtos naturais, que não tenham muita química.
Uhum.
Os produtos químicos são tóxicos para o cabelo e podem, sim, a médio e longo prazo, conduzir à perda de cabelo que pode dar numa calvície.
Tal e qual como as más tintas que se usam por vezes para os cabelos ou tintas
claro,
para as,
claro.
Não é?
Tem contar que nas mulheres também temos aquela alopecia ou aquela calvície que é causada por tracionar demasiado o cabelo, quando nós fazemos tranças. Então, é uma prática que, embora seja bonita, é preciso termos muito cuidado porque pode levar a médio e longo prazo a uma calvície, principalmente na região frontal e lateral da cabeça.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Foi esta conversa semanal que mantemos aqui com a doutora Graça Macia, em que falamos sobre um tema de saúde todas as semanas. E esta semana estivemos a falar de calvície ou alopécia. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana, cheia de saúde ou o melhor possível também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana, cheia de saúde para si também, nossos queridos ouvintes. E esperamos por todos vocês de hoje a 8 dias. E até lá, realmente, cuidar da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Após 2 dias de conversações em Bruxelas, o secretário de Estado americano Anthony Blinken reafirmou o empenho dos Estados Unidos para com a NATO. Numa referência ao anterior presidente, Donald Trump, Blinken disse que nos últimos anos a confiança mútua entre os países da NATO e os Estados Unidos tinha sido abalada e acrescentou que quando os países da NATO comparticipam de modo justo nos encargos da organização, então têm direito a participar nas decisões. Blinken mencionou ameaças a que os países ocidentais fazem face, em particular da Rússia e da China. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha impuseram hoje sanções a companhias controladas pelos militares do Myanmar, que acusaram de crimes e violência contra o povo do país. Hoje, pelo menos 5 pessoas foram mortas em novas manifestações contra o golpe de Estado de 1 de fevereiro. Pelo menos 288 pessoas já foram mortas em manifestações desde o golpe de Estado. A Justiça Sul-Africana examinou hoje um apelo de uma comissão anticorrupção exigindo que o ex-presidente Jacob Zuma seja colocado preso por desrespeito à justiça. Desde a criação em 2018 da comissão responsável pela investigação da corrupção generalizada durante os seus 9 anos no poder, Zuma, já implicado por cerca de 40 depoimentos, tem-se esforçado para evitar ter que se explicar, acumulando recursos ou fazendo valer o seu direito ao silêncio. Depois de mais uma intimação rejeitada em final de fevereiro, a comissão exigiu ao Tribunal Constitucional, a mais alta instância judicial do país, 2 anos de prisão para o ex-chefe de Estado. Pelo segundo dia consecutivo, o canal do Suez, por onde passa 12% do comércio mundial, continuava hoje bloqueado por um cargueiro japonês de 400 metros de comprimento que ali encalhou ontem. Dezenas de navios estão agora envolvidos no engarrafamento dos dois lados do canal e há notícias de que as manobras para desencalhar o cargueiro poderão levar semanas. O bloqueio do canal deverá causar problemas ao comércio entre a Ásia, Europa e Américas. O número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos atingiu na semana passada o seu nível mais baixo nos últimos anos, indicando uma melhoria das perspectivas económicas do país. Os números indicam, no entanto, que cerca de 19 milhões de americanos estão ainda a receber esse subsídio na sequência da pandemia do coronavírus, que paralisou a economia em muitas cidades. A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu hoje a decisão da União Europeia de limitar as exportações de vacina contra o coronavírus, afirmando que o Bloco Europeu deve garantir ter quantidades suficientes para a sua própria população. Falando ao Parlamento alemão, Merkel disse que nem a Grã-Bretanha, nem os Estados Unidos estão a exportar vacinas, pelo que a União Europeia está totalmente dependente da sua própria produção. A decisão da União Europeia parece ser dirigida particularmente à Grã-Bretanha, que recebeu 10 milhões de doses da Europa, mas não fez qualquer exportação. Entretanto, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana alertou hoje contra o que chamou de guerra das vacinas entre os países do mundo, numa altura em que atrasos no envio de vacinas para o continente suscitam novos receios. Em conferência de imprensa virtual, a partir da Addis Abeba, John Nkengasong manifestou-se totalmente impotente quanto ao impacto que irá provocar no combate à Covid-19 em África a decisão do Instituto Serum da Índia de suspender o envio para o continente de grandes quantidades de vacina da AstraZeneca a fim de satisfazer a crescente procura interna. Sem o acesso às vacinas, o desafio será cada vez maior e vamos perder vidas, disse aquele responsável africano.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A administração Biden-Harris está determinada a construir um sistema de imigração melhor que reflita os valores dos Estados Unidos, faça cumprir a lei e proteja a saúde pública, promova os direitos humanos e se afaste dos ciclos de imigração irregular. Esta foi a mensagem que a embaixadora Roberta Jacobson, assistente especial do presidente e coordenadora para a Fronteira Sul, reiterou no recente encontro na Casa Branca. Uma etapa concreta na implementação da nova e abrangente estratégia regional da questão da migração teve o seu arranque com o relançamento do chamado Programa para Menores da América Central, CAM, nas siglas em inglês. No âmbito deste programa, entre 2014 e 2017, quase 5 mil crianças vulneráveis em El Salvador, Honduras e Guatemala foram reunidas de forma segura com os seus pais que estavam legalmente presentes nos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos iniciaram a primeira fase da reinstalação do programa ao reabrir as inscrições que estavam suspensas desde que o programa foi encerrado em 2017. No momento, estão a ser elaborados planos para expandir e aceitar novas inscrições como um passo importante para a ampliação dos caminhos para a proteção humanitária e oportunidades nos Estados Unidos. A embaixadora Jacobson enfatizou, entretanto, que ao contrário das falsas mensagens propagadas por contrabandistas, reiniciar o programa não significa que a fronteira sul dos Estados Unidos está agora aberta. Quero ser clara, neste anúncio, nem qualquer outra medida sugere que qualquer pessoa, especialmente menores e famílias com crianças pequenas, deve fazer a perigosa viagem para tentar entrar nos Estados Unidos de forma irregular. A fronteira não está aberta. No futuro, continuaremos à procura de oferecer vias legais na região para as pessoas que precisam de proteção, ao mesmo tempo que continuamos a fazer cumprir as nossas leis. Este é um processo, disse a embaixadora. Um processo para promover uma nova visão da imigração que continuará, segundo a embaixadora Roberta Jacobson. Ele reflete quem somos como americanos, colocando os nossos valores no centro da nossa política, concluiu a assistente especial do presidente e coordenadora para a Fronteira Sul. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program